И todo mundo pegou para conversar. Alguém tem alguma pergunta? Então vamos continuar aqui com o nosso assunto. Nós estamos falando sobre essa busca da elevação espiritual. E eu acabei de dizer para o moço que o ser humano jamais vai evoluir. Por quê? Porque ele é humano, ele não é espiritual. Então, uma coisa que a gente precisa compreender é que este trabalho em nada vai melhorar a vida de vocês. Em nada vai melhorar você. Em nada vai mudar o seu jeito de ser. Isso é outro aspecto que a Xanga, a comunidade, precisa ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas a se aceitar do jeito que são. Como o moço disse, no meu dia a dia eu fico nervoso. Está certo, você fica nervoso, você precisa amar você sendo nervoso. E para amar você sendo nervoso, você precisa amar o seu nervosismo. E para amar o seu nervosismo, você precisa não querer ser outra coisa do que nervoso. Naquele momento, pode ser que em outro momento você não seja, mas naquele momento que você foi nervoso, você foi nervoso. E você não pode querer ter sido outra coisa. Sabe? Aqui na hora que as pessoas vêm conversar comigo, elas me falam muito, eu não faço, eu sou assim, eu faço aquilo outro, eu preciso testar disso. Não! Você não pode testar, porque você é um ser humano. O ser humano é a forma do espírito. Então, enquanto ele, o espírito, precisar, você vai ser assim. E quando o espírito não precisar, pode ser que você deixe de ser, mas só vai deixar de ser por causa dele, não porque você mudou. Então é preciso também amar quem você é a cada momento. E para amar quem você é a cada momento, você não pode ter que querer ser outra coisa. Essa é outra coisa que a Sangha precisa ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas a amar quem elas são. Quando elas criticam ela mesmo, eu não consegui colocar em prática. Se não conseguiu, não era para colocar. Acabou. Para de querer se cobrar, para de se julgar, para de se condenar. Ame a você mesmo. Sabe, é muito comum as pessoas falarem, Joaquim, eu não consigo fazer o que você ensina. Eu digo, agora que você deixou de fazer, porque está reclamando de não conseguir. Não conseguir fazer o que eu ensino não é não fazer o que eu ensino. Agora, reclamar porque não faz o que eu ensino é não fazer o que eu ensino. Não ponham essas padrões, essas coisas cópias. Isso é outra coisa que a comunidade, como grupo de apoio, precisa ajudar a pessoa a se aceitar. Eu costumo dizer o seguinte: se você é um safado, seja o melhor safado do mundo, para você. Não queira deixar de ser safado, porque você é safado. Se você passa a perna dos outros, fique feliz por passar a perna dos outros. Não tem o que fazer, fique feliz. Fique em paz e harmonia com você mesmo.
Mas se a pessoa quiser mudar,
hã?
Se a pessoa, se ela quiser mudar essa condição,
se ela quiser mudar, ela vai passar por dois processos. O primeiro, os dois processos. O primeiro, processo de agonia de querer fazer. Segundo, ou o processo de sofrer porque não fez, ou o processo de se achar o melhor porque fez. Quando quem fez tudo foi Deus. Ninguém se muda. Porque não é o ser humano que melhora. Se mudar, não mudou, foi Deus que fez. E fez o que já estava programado. Toda mudança foi programada antes. Então não é mudança, é continuação. Então é sempre dizer, ah, você quer ser melhor, seja. Mas enquanto não for, eu não vou ser do jeito que quer.
E deve criar resistência?
Hã?
Deve criar resistência? O cara é safado. Não quero mais ser safado. Ele vai criar resistência porque ele é safado.
Hã? O cara é resistente a quem?
Deve criar resistência
a ele?
Ou se entregar à safadez?
Ele não deve se entregar à safadeza nem criar resistência à safadeza. Ele deve se criar resistência, amar a ele mesmo. Se entregar, amar a ele mesmo. Porque o que há a resistência ou se entregar, não é ele que vai. É Deus. É a vida. É isso que nós precisamos entender. Não importa o que aconteça. Nada do que aconteça foi feito por você agora. Tudo é resultado da escolha antes. Quando o espírito escolhe o gênero de cova, cria para si uma espécie de destino. Então a resistência ou a entrega é o destino que foi criado quando escolheu a cova.
Esse espírito que escolheu, isso tudo é mental, né?
Não entendi?
Essa escolha espiritual é mental.
Essa escolha,
mental, mas...
essa escolha espiritual é emocional. O espírito escolhe emocionalmente. Deus é que guia todo o processo mental. Porque o espírito não tem medo no sentido de mental raciocínio. O espírito apenas sente. É um puxar. Que ele que gosta dessa comparação, eu já comparei o espírito ao môndega puxante. É alguma coisa que você não sabe o que é, que você nunca sabe o que tem ali dentro, né? Que puxa. Esse puxar é sentido. Isso é o espírito. Então o espírito não tem razão. Ele não tem pensamento. Não tem intelecto. Porque intelecto é forma. Ele só tem emoção. Então a escolha é emocional. Deus guia o mental a partir do emocional. É, que no livro do Espírito diz que o Espírito é o princípio inteligente do universo. Mas a inteligência é um dos atributos do Espírito. Não é o Espírito. Dá para compreender isso?
Não dá.
Então quero, não quero saber o que é. Porque ele é sem cheiro. Processo mental. E como todo processo mental acontece, né? Você que faz. Então não é isso. Deixa eu tentar explicar para você. Uma vez disseram para eu assim: Joaquim, como é que você fala o Espírito? E eu disse: eu falo o Espírito através do ego. Então eu preciso usar palavras, atos, gestos, para que através do ego chegue alguma mensagem ao seu Espírito. Agora, jamais acredite que eu estou tentando desenvolver em você um processo mental. Eu uso a mente para falar ao Espírito. Eu não falo com a mente. Então, tudo isso que eu estou falando com você como processo mental, na verdade é para cegar alguma coisa até o Espírito. Pela pretensão de que você está entendendo o que eu estou falando, pela pretensão de imaginar que você entendeu tudo e que agora vai fazer tudo, é algo que não, eu não tenho. Por quê? Porque eu sei que não depende de você. Então vamos dizer assim: se você está aqui ouvindo, ouça apenas uma coisa: viva a vida que se apresentar a você, e tente ser o mais feliz possível com tudo que acontecer. O ego é só passado. Você nasceu para ser feliz. Não é feliz porque você cria condições para ser feliz.
Quando você fala, quem é que processa isso? Mental? E depois vai para o coração?
Eu falo o Espírito através da mente. Isso não, vai chegar ao Espírito e coração.
Você fala para mim, vai ser... o segredo é amar.
Mas
é o meu mental que vai tentar amar. Como é que é? Eu não entendi bem isso.
É que você acha que precisa ser compreendido para o coração reagir. Mas não é. A própria... Na hora que sai a palavra, você ouve a palavra. Mas eu estou mandando energia. A energia está indo para o coração, a palavra está indo para a mente.
Então voltamos àquela velha história que o ser humano é um ré desempregado do Espírito. Passando de água, o que o Espírito evoluiu?
Eu nunca mudei essa história. Não voltamos a ela. Eu nunca mudei. Sempre foi ao Espírito. O Espírito vai fazer. E você, enquanto humano, a única coisa que pode fazer é fazer o que tem que fazer. O que acontece? O que manda você fazer? Eu achei que é ruim. É ruim para quem quer ser alguma outra coisa que não. O que é?
Isso ainda não está bem encaixadinho na minha cabeça.
Tudo
mais
tempo. É só isso, né?
Essa é uma das coisas.
Ficou claro a questão da chama? Buda. Dá. E a chama, que é um elemento que usa o dá para ajudar o che a atingir o Buda. O che Buda. O que acontece dentro? Na hora, na reunião, fisicamente, não tem problema. O importante é nunca perder o foco de qual o objetivo da chama. Se o seu Buda é o amor, o objetivo da chama, de tudo que é feito pela chama, é apoiar ou amar. Ajudar no caminho do amar. Se o seu Buda é Cristo, o objetivo da Sangha é auxiliar os seus membros a chegar a Cristo, a ser um Cristo, a viver como Cristo. Se o seu Buda é Krishna, o objetivo da Sangha, e aí não importa o que ela faça, é atingir a consciência de Giza, a forma de ver de Giza, a forma de viver de Giza. É isso que é o mais importante, é entender que a Xanda, a atividade de uma coletividade que tenha uma afinidade, ela não importa o que seja feito, o que aconteça. O que importa é para que está sendo feito, no que vai servir aquilo que está sendo feito. E aí ela tem que se transformar em instrumento para fechar o Buda, através do Dharma. Então é sempre isso é que é o importante. O importante é isso. Para que que nós estamos? Nós já definiu o nosso Buda? Nós já definiu os nossos Dharma? A partir do que é o ponto de afim, a partir de definir. Então a Xanga tem que ser instrumento para isso. Ficou claro isso? Aí não existe Buda chefe, não existe budear. O que a comunidade, o que os afins decidiram, é o que é para, como dizia, para ser buscado.
Aqui, isso que você está falando serve para tudo na vida, né? Não só para questões espirituais, mas materiais também, né?
É, deveria servir, né?
Não, é porque para tudo na vida tem um Buda, um Dharma e um Sangha.
Cheio de alguma coisa que, é o, que você objetiva, tem algum caminho para chegar lá e tem um grupo que lhe apoia e lhe ajuda a chegar lá.
É, se eu quiser, por exemplo, ser rico, então tem o objetivo de ser rico. Para ser rico, eu tenho que percorrer um caminho e vão ter pessoas junto comigo para chegar lá.
Perfeito, sim.
Se eu quiser ser médico,
sim.
Para qualquer coisa na vida.
Para qualquer coisa na vida, esse é o caminho. Você está junto com alguma comunidade que lhe ajude a atingir um objetivo que você quer. Perfeito. Pergunta. Você quer saber a forma do lugar que não tem forma? É isso? Você quer saber a forma do lugar que não tem forma? Veja, quem fala da forma não sou eu, quem fala da forma é o Buda. O Buda ensina que existe os cinco agregados, que são aquelas coisas que se agregam ao espírito depois do nascimento. Então não existe quando ele não está nascido. E a primeira coisa é a forma. De como você vive num mundo sem forma? É impossível explicar para você. Porque para poder explicar para você, eu vou ter que usar palavras. E palavras são formas. Como explicar para você? Que eu lembro que logo no início nós estudamos no livro do Espírito que o Espírito não tem orelha, o corpo todo dele é orelha. E aí eu disse: então por isso que ele não fala. Aí a filha disse: Espírito não fala? Eu disse: não. Você deve ser sábio ficar sem falar. Mas é sábio ficar sem falar para aquele que quer falar. Aquele que não quer falar, fica sem falar, não tem problema.
Outra coisa que eu fiquei curioso, gente, eu sou Francisco, mas eu não sou Francisco.
Francisco é o rótulo da sua pessoa.
Isso. Lá em cima a gente tem um nome, por exemplo. Quando eu quero me dirigir a alguma outra pessoa lá, como que eu vou chamar as pessoas que existem de uma forma de se identificar aquela pessoa?
Por que você é Francisco? Porque você é o homem. Se fosse mulher, seria?
Francisca.
Então você precisa ter um nome para lhe separar, para lhe identificar. Você é um homo. E você é um homo que se chama Panfílio. Ele é um homo que tem outro nome, ele é um homo que tem outro nome, ela é uma mulher. O Panfílio, o nome Panfílio, é uma... Como é que eu posso dizer? Um rótulo de uma identidade. Uma identificação. No lugar onde todos vivem como um, para que eu preciso identificar cada um? Veja, no mundo espiritual, os espíritos vivem em unidade. Ou seja, vivem um junto com o outro, formando um só. Para que precisa identificar um que vive no. Que todos juntos formam um?
Por exemplo, estou lá no seu plano espiritual. Aí eu estou conversando com um irmão aqui. Aí eu falo para pá, eu quero me referir ao senhor. Olha, pai Joaquim, você está entendendo? Como que eu vou fazer com que ele identifique que o senhor é quem é?
Estou entendendo, eu vou dizer para você. Antes de você me identificar, você tem que falar.
Ele energia.
Então, ele puxa.
Se o ser humano sair daqui, dessa existência, e chegar nesse plano espiritual em que ele é um com todos, ele tem que passar por esses processos todos de entendimento, se libertar dos apegos.
Vocês já leu o Mahabharata? No final do Mahabharata, que é mostrado que o irmão do Krishna, o irmão do Arjuna, é o Shanto da história, né? O Arjuna não é mais o irmão, é o Shanto. Quando o irmão dele morre, ele ainda passa 5 minutos no mundo dos devas. Então ele que já era desligado de tudo passa 5 minutos. Imagina aquele que é tendo, quanto tempo vai passar lá?
Para chegar nesse plano.
Exatamente. Por isso é que ninguém sai daqui para lá. Por isso é que você não precisa cobrar de você. Está pronta totalmente. Você tem que estar consciente de que precisa se livrar, se libertar. Mas a liberdade você vai conseguir quando sair daqui.
A gente não tem que se preocupar em estar pronto.
Você tem que se preocupar em viver. Só isso.
Só isso.
E aproveitar a vida.
Depois...
Não aproveitar a vida no sentido material, mas aproveitar a vida no sentido espiritual. Ou seja, você viver bem. Viver em paz, viver em harmonia, em felicidade, não é do que se dane.
Sabendo que está tudo no propósito de Deus, independente do que aconteça, está tudo perfeito.
É exatamente isso.
O senhor tem citado o livro dos Espíritos e isso é uma lição para a gente. Lá diz que são três coisas do universo: Deus, o Espírito e a matéria. A matéria que o Espírito tem que ter o que usar. E aí a gente descobre tantas revelações espirituais aí, que cada globo, cada astro tem um espírito na sua direção. Ou seja, as galáxias, né, são individualidades. Aí a gente tem o Cristo cósmico. Então essa situação que o senhor acabou de colocar agora, de ser um, e o Cristo se refere a ela, como sendo um com o Pai. Mas existem níveis em que há a individualidade permeia, e esses níveis, eles são infinitos. É bem isso?
Sim. Até você chegar a esse ponto de ser um, você tem que se tornar um Cristo. Desculpa, só um momento, faz.
Quando a gente está no livro dos Espíritos, ele deixa lá claro a qualidade das existências e aí ele coloca lá que os mundos superiores são os mais felizes. Se eu me encontro mais que eu posso ser mais feliz lá. Me descreva essa felicidade que você não tem agora.
Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Ele precisa pegar algo que tem jeito.
Além de tudo, tem um problema. O que é ser feliz? Não, quem ser feliz? Veja, a cada, você fala em mundo feliz, a cada compreensão que você tem do mundo em que você está, você descobre uma felicidade diferente. Então não tem como saber como é o mundo feliz sem chegar no mundo feliz. Espere. Deixe acontecer. Vai vivendo agora dentro da melhor, maior felicidade que você puder. Se me desculpa, a moça mais uma vez, da outra vez, na rua igual, de segundo ponto, que precisa se cegar. Você não tem nada a fazer nessa vida. Apenas viva a vida que você tem para viver. E quer ser todo velho, e quer ser toda teoria, e quer ser todo poder evolucionário, e quer ser tudo nesse mundo. E ponha na sua cabeça o seguinte: o momento de agora vai acabar daqui a pouco. E se ele acabar e eu não for feliz agora, eu perdi esse momento de felicidade. Bom, seja feliz agora. Com o que tiver agora, como estiver agora, não importa se tem gente debaixo da lama, não importa se tem bomba estolando não sei aonde, não importa se você não tem dinheiro para comida, seja feliz. Porque para isso que você nasceu, é para isso que você está vivo. Todo o resto é apenas para enrolar você para você não ser feliz.
Você achar que é uma prova, né?
Que é uma prova, que é isso, que o outro é culpado, que é tudo, que é tudo, 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 inclusive o livro do Espírito, o Cristo, esquece tudo, seja feliz.
Não fazer nada, não estudar, você está na.
Sabe por quê? Sabe por quê? Nem eu, nem você, nem nenhum neste homem consegue entender perfeitamente o que o Cristo quis dizer. Nós não temos poder de evolução. A cada passo que você dá, você encontra uma verdade diferente do ensinamento. E ele mesmo diz: verdadeiro sábio é aquele que tira coisas novas do seu baú de coisas velhas. É uma compreensão nova que você vai tendo a cada coisa. Então não se preocupe em querer saber, apenas seja feliz. Que é para isso que você nasceu.
Eu, agora, acho que vou fazer mais uma pergunta dentro disso. E até pegando a fala do senhor. Tipo, essa felicidade, de repente, se eu falo que é fazendo ser agora, voltar aqui, vamos ser felizes. Depende disso, me ajuda a passar por esses planos?
Não interessa se ajuda a passar para lá ou para cá. O importante é que agora você foi feliz. O que vai acontecer depois, esqueça. Esqueça, deixe falar se isso vai ajudar, se não vai. Não tem importância, porque o que importa é o agora. E o, veja, só uma coisa que eu quero que vocês tenham muito na cabeça. Pergunta 115 do livro do Espírito. Por favor, não esqueçam isso. O espírito nasce simples e ignorante, e Deus dá a cada um uma forma. E, passando pelas suas formas, o espírito atinge, o espírito vivencia a felicidade que Deus tem prometido. E quando vivencia essa felicidade, ele alcança a perfeição. Então não importa mais nada. O espírito perfeito é o espírito feliz. Não o feliz do prazer, da satisfação, mas o feliz que vive a felicidade que Deus tem prometido, a felicidade incondicional. Então, moço, não importa se amanhã você vai ser, promovido, você vai ser elevado, não interessa. Se nesse momento você foi feliz, nesse momento você alcançou a perfeição. O momento seguinte, esqueça, vai de novo lutar para ser feliz naquele momento, para você alcançar a perfeição de novo. É esse o detalhe. Vocês ficam, bicho, elevação, não sei o quê, e não sei o quê, e o ensinamento, e nada disso interessa. O que interessa é você conseguir libertar de tudo que vamos dizer assim, lhe impede de ser feliz, e ser feliz com tudo que está acontecendo naquele momento, e deixa, ao encontrar essa felicidade, encontrar a perfeição. Aposto, mesmo eu vou ver depois. Compreendeu?
E não importa para que umbral que a gente vá, pouco importa.
Tá aqui.
Você vai.
Posso só botar uma palavrinha? Não importa para que outro umbral você vá, você já está.
Ah, não, pastor.
Sim. Então, de 1850 até os dias atuais, a humanidade iniciou o crescimento populacional nunca antes visto.
Viveu?
Um crescimento populacional nunca antes visto na sua história. Estima-se que em 1850 havia cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo. E hoje nós somos 7 e a previsão que chegamos em 2050 a 9 bilhões. A minha pergunta é, o que acontece no mundo espiritual que há tanta necessidade de encarnar tanto espírito num curto espaço de tempo?
Alteração do sentido da encarnação, fim do mundo de pobre expiação, início do mundo de regeneração. Ninguém pode ser reformado sem uma prova final. Então, encara logo para resolver o problema de todo mundo para mudar o sentido de encarnação no planeta. Ele lá está.
Só para pegar um ganchinho do nosso senhor falou sobre a felicidade, se você vivencia a felicidade hoje, amanhã você vai procurar vivenciar novamente, né? Quando a gente fala que uma pessoa atingiu a iluminação,
o nirvana,
né? Não significa que ela vai ficar permanente naquele estado, ela vai voltar e depois ela vai buscar atingir isso.
Quanto tempo dura uma vida?
Olhando aqui ou olhando a extremidade?
Um segundo. A cada segundo você tem que atingir o nirvana. Não é porque você atingiu, você já morreu, tem que viver o outro depois. Então é simples, é um processo importante. E quando não atingir, te lembrar de atingir o outro momento. Sabe? É isso só. O resto tudo é só para nós passar calor e perder tempo conversando. Porque esse é o caminho. Porque esse é o caminho. O que nós precisamos entender só é isso. Nós temos a cada segundo uma oportunidade para ser feliz. Se for, nós fez o que tem que fazer. Não tem mérito nenhum. Se não fizer, tem um outro minuto logo depois para fazer. Acabou. O eco é conversa para pôr dormir.
Como que eu sei que o meu espírito está feliz?
Como ela sabe que o espírito dela está feliz? Jezabel vai saber. Então seja feliz em você, deixa o espírito falar. Ele que se viu.
Felicidade versus responsabilidade. Se eu tenho uma coisa a fazer, uma obrigação a fazer, eu estou me agarrando, me levando em consideração, eu estou falando, olha, eu quero ser feliz, não vou fazer não. Não vou fazer nada.
Você é espírita? Você é espírita?
Eu amo a Deus, eu posso.
Eu acho que você está mais para católico. Se tema de pena, de prisão, de julgamento, eu tenho que responder porque. Gente, peraí, não é sistema penal em cima, não, é um Deus que ama. De um Deus que ama e um Deus que lhe dá liberdade de ação, não ação humana, liberdade de ação espiritual, amar o que você quiser. Um Deus que lhe dá uma liberdade de amar o que você quiser, vai lhe dar obrigação?
Mas a ação é importante.
Ação,
ação, o agir.
É ele que age, ele que te ação. Importante é você escolher entre o bem e o mal. Aqui é que é importante. O que você faz? Deus dá a cada um segundo suas obras. Concorda com isso? Se segundo as suas obras você merecer tomar um tiro, Deus tem que te dar o tiro. Se ele me usar para te dar o tiro, que culpa eu tenho? Que você merece o tiro. Compreende?
Eu acho que ele está falando da felicidade no mundo material, eu acho. Porque, por exemplo, em questão da arte, na última reunião que teve, eu perguntei para o senhor a questão do tapado. Que eu ficava aqui me prendendo na hora. Eu mais que, às vezes, como povo, eu gosto de fazer com os carrinhos. Eu faço naquela abstinência. Eu saio daqui, da primeira coisa que eu fiz, eu não estou aqui. Quando eu
saio
daqui, o senhor me deixou confortável,
entendeu? Isso! Pensa, eu estou parando quando você me falou assim. Eu estou respondendo quando você me falou assim. Ah, eu sei que eu tenho obrigações a cumprir e preciso cumprir para depois não responder por não ter cumprido. Não foi isso que você falou? É isso que eu estou lhe dizendo, que não evite. Primeiro, você não tem obrigação. Porque Deus lhe dá a liberdade de escolha. A liberdade de escolha de ação, não vivo antes, a liberdade de sentimento. Quer mais liberdade disso? Então ele dá a liberdade de você escolher. Como é que depois que você escolhe, usando a liberdade que ele lhe deu, ele vai lhe condenar pelo que você escolheu?
Tudo bem, mas aí quando eu adquiro aquela responsabilidade, eu vejo...
Responsabilidade? Que responsabilidade você tem nessa vida? De dar ao outro o que ele precisa? Mas essa responsabilidade é de Deus, não é sua. Deus dá a cada um segundo suas obras.
Por exemplo, lá do Yoga, que é ginecologista, ele trabalha, ele gosta do que ele faz. Mas se no momento ele decidir que não, eu quero ser feliz agora, eu estou satisfeito, eu vou para a praia, vou ficar só na praia agora.
Mas
eu
vou
ficar na praia. Na praia.
O que que tem? Ela aí.
Está tudo certo.
O que que tem? Ele vai deixar de atender alguém, é isso? Deixa eu só colocar. Você disse assim: ele é doutor, mas aí ele resolve largar tudo e ir embora para a praia para ficar lá e não vai fazer nada com ninguém. Tá certo? Qual o problema? Ela, pera. Qual o problema? Eu estou perguntando qual o problema, porque você falou para mim como se isso tivesse algum problema, ele fazer isso. Aí eu pergunto, qual o problema dele fazer isso? É porque ele não vai atender algumas pessoas?
Ele está fugindo da responsabilidade.
Pois é, mas a responsabilidade dele seria atender algumas pessoas, é isso? Espera só um momento, eu estou tentando responder a ele. Para que ele compreenda uma coisa. Se ele for papaya e não atender, é porque as pessoas que não foram atendidas não precisam, não merecia ser atendida. Deus dá a cada um segundo suas obras. Então, se ele for papaya, aqueles que não foram atendidos, ela, o resultado da obra deles é merecer não ser atendido. É isso que vocês não estão compreendendo. Nada que você faça pode causar ao outro o que Deus não achou, que o outro merece e precisa. Porque senão você vai dizer que existe um Deus que é causa primária de tudo, menos causa primária do que ele faz aos outros. Ele é mais forte que Deus? Sim, a essência da obrigação do ter que fazer, e se não fizer, tem uma pena, um castigo. E não é só católica, é espírita também, porque o espiritismo só mudou o nome, acabou com o inferno que é um mal, acabou com o diabo que é um obsessor. É a mesma coisa. O problema é mudar o sistema de que você é obrigado a fazer determinadas coisas. E se não fizer, vai ter uma pena. É isso que precisa mudar.
Entenda com as nossas escolhas. De repente, escolhi uma coisa, eu não quero mais que os lados, entendeu? Eu quero mudar que eu vou mais
em outra coisa. Como que o senhor enxerga, no caso, a pessoa, a penitência? A pessoa, ela querer fazer uma penitência para oferecer para Deus, por exemplo. Mas que tipo de penitência? Ah, eu vou participar.
Moço, se você fizer uma penitência, você não está fazendo penitência. Quem fez foi Deus. Eu acabei de dizer, tudo que você faz é resultado do que você precisa, é fruto da sua obra. E tudo que alguém recebe, inclusive você, é fruto da sua obra. É o que você precisa receber. Então não adianta você me dizer, se eu quiser, se você quiser, você vai fazer. Não é você que quer, é Deus que quer. Se você vai fazer, é Deus que fez, não é você que fez. Se você deixar de fazer, é Deus que deixou de fazer, não foi você. Esse é o grande problema, é que vocês, como eu disse, Deus é causa primária de todas as coisas. Não, peraí, Deus é causa primária de outras coisas, menos do que eu faço. O que eu faço é o que eu faço. Compreendeu? Esse é o fato de você estar de costas para Deus. Esse é o fato de não ter fé, não ter confiança em Deus, porque ainda acha que alguém fez alguma coisa. Você ainda acha que ele pode causar mal a algum doente, porque não vai trabalhar um dia. Ele não pode causar mal, porque esse doente, sendo filho de Deus igual a ele, vai chegar depois de morta lá com Deus e dizer, olha, ele é o culpado, pente ele. É, porque se ele tivesse ido trabalhar, não tinha morrido. Isso não existe. Isso é a mesma coisa de que dizer que Deus é um rei que só vive em festa e bebendo. Não age, não trabalha, não guia, não dirige a vida. Ele assiste a vida. Compreenda isso. E é preciso você compreender isso para você falar de cobrar de você coisas que você não tem que fazer. É isso que eu estou dizendo. Vocês nasceram para ser felizes. Não são felizes porque vocês colocam motivos para não ser felizes. É isso, esquece. Deus é amor, moço. Como o amor pode sacrificar alguém que não precisa ser sacrificado? Porque se precisar ser sacrificado, o sacrifício é amor. Não é sacrifício.
Existe pecado?
Hã?
Existe
existe isso que tem pecado?
Existe. Pecado é tudo que é contra Deus. O que é contra Deus? Esse é o pecado. É o único pecado, é não amar. Ou amar individualmente. Mas não é o pecado no sentido do pecou, vai ter que pagar penitência ou vai para o inferno. Não é nesse sentido. É só no sentido de ter ido contra Deus.
E já que, uma curiosidade, o espírito com a consciência espiritual, ele também está sujeito a tentações ou as tentações são só aqui?
Com a consciência espiritual não tem xexaxã.
Não, tentações.
Tentações.
Tentação sim, tentação sim. Tentação todos têm.
O ser encarnado, tentação. O ser encarnado.
Para o ser encarnado não existe tentação. O ser encarnado já é a própria tentação.
Meu Deus do céu.
Mas quando Jesus foi tentado,
quem foi Cristo, não Jesus, né? Quem foi Cristo. Cristo é filho. Então não é para o ser humano. Jesus não foi tentado. Quem foi tentado foi Cristo.
Então, quem é tentado, as tentações não são da persona, e sim do espírito.
A persona e a tentação para o espírito. Quando a persona quer alguma coisa, está criando uma tentação para o espírito.
Mas,
quando a persona diz que ele é capaz de fazer, está criando uma tentação para o espírito. Pode ver que está dentro das seis tentações.
Eu gostei muito desse conceito de felicidade que o senhor nos trouxe, mas é relativo, porque se refere ao ser humano. O que a gente sabe, o senhor citou o livro dos Espíritos, que também essa classificação de mundo feliz é relativa. E eu gostaria muito de experimentar ela, porque Jesus fala que é impossível.
Como você vai experimentar ela?
Só que Jesus fala que a felicidade é impossível nesse mundo. Exatamente essa atividade. O senhor já deu a resposta ao que eu vou perguntar, mas eu queria só entender. É tipo assim, Jesus fala, a gente bater a porta para abrir, buscar e achar eles, né? E fala mais ainda, que um dia a gente vai fazer o que ele fez e muito mais. Como ser capaz de fazer isso? Só quando Deus der. Ou de alguma forma o Espírito tem essa condição de desenvolver essa capacidade.
O que Cristo fez?
Ele amou, ele teve domínio sobre todas as coisas.
O que que ele fez? O que que ele dominou?
Ele foi capaz de curar.
Não. Ele nunca curou ninguém. Quem ele curou foi sua fé, não foi ele.
Sim,
o que mais que ele fez?
Mas ele movimentou as energias.
Não! Ele nem viu. Ele disse assim: tocaram no meu manto.
Saiu uma virtude de mim. Ele percebeu que saiu da mim.
Não, tocaram no meu manto. Aí a mulher disse para ele: eu toquei no seu manto e me culei. Você me culou. Eu não, foi sua fé. Então veja: o problema não é fazer o que ele fez. O problema é você não entender o que ele fez. Ele não curou ninguém. Ele não se salvou ninguém. Ele não ressuscitou ninguém. Ele está aqui para que a glória de Deus se faça através dele. Ele amou a todos. Você quer curar, você quer ressuscitar, você quer salvar, mas não quer amar. O problema é que vocês se prendem à coisa material. Ele não. Você quer ver uma coisa? Um dia ele quase me matava. Só não me matava porque eu estava morto. Quando eu disse que Jesus enfiou o chicote no lombo dos outros. Aí disseram para eu: não, isso é sentido figurado. Jesus nunca faria isso. Fez.
No tempo.
Perdeu o chicote, machucou. empurrou o lombo dos outros. Mas por quê? Porque precisava. Então, nem bater, tem mais uma coisa. Jesus matou. Jesus matou. E matou quem não merecia morrer. Ele matou uma figueira que não estava dando fruto quando não era. Mas a parte é dele. Então veja, você pode matar. Pode fazer o que quiser.
Então, mas a minha pergunta é exatamente essa. No estágio que nós estamos, o senhor já disse que essa experiência do Espírito. Mas como que a gente vai ser capaz de aprender isso? De ter essas atitudes, de fazer o que ele fez?
No mundo perigo.
Nesse aqui não.
Porque a felicidade não existe nunca. Agora, você quer viver a felicidade no mundo feliz? Quer? Então, se faça lá, viva a felicidade de hoje para chegar àquela.
Aprenda com essa sequência.
Isso. O problema é que vocês estão preocupados em chegar ao mundo feliz e não vêem que não fazem o trabalho de cada um.
Boa etapa.
Tem essa escada, né? São progressos.
Aí. Não ande em salto. Você precisa evoluir passo a passo. Você precisa viver o hoje, resolver o hoje para chegar no amanhã. O problema é que vocês querem chegar no amanhã sem resolver o hoje.
Mas você disse que já não evolui.
Hã?
Você disse que já não evolui.
Espírito, não ser humano.
Muito
boa
essa resposta. Então você deu para o professor fazer a felicidade no mundo.
Como é que é?
Não seria contraditório viver a felicidade num mundo que não é um mundo de felicidade?
Deixa eu falar uma coisa. Existe uma coisa que não há também no mundo espiritual. Essa coisa se chama tempo. Não existe dia, noite, semana, mês, ano. Isso não existe no mundo espiritual. O mundo espiritual não tem tempo. Se o mundo espiritual não tem tempo, quando você vai entrar no mundo de regeneração? Em que ano? Que ano vai começar o mundo de regeneração? Não tem tempo. Precisa entender o seguinte: você não entra no mundo de regeneração. O mundo de regeneração entra em você. Conhece um tal de Chico Xavier? Ele vivia no mundo de regeneração. Você quer viver num mundo feliz? Você precisa que o mundo feliz entre em você. Não entrar no mundo feliz no ano tal, na hora tal, como se fosse o nascer e o morrer do sol. Não é assim. Você, aquela compreensão da vida, porque mundo de pobre expiação, mundo de carne, de regeneração, mundo feliz, são compreensões da vida. Quando aquela compreensão penetra em você, você está lá. Não há um ano, não há uma data, não há um momento. É você que vai para lá. Ou melhor, lá que entra em você agora. Compreendeu? Então, sabe, não pode ser hipocrisia. A felicidade, como ele disse, não é deste mundo. Não é deste mundo que você está. Mas você pode ir para o mundo, hoje, pode ir para o mundo onde a felicidade existe. Então não é hipocrisia. Focar?
Queria que o senhor falasse sobre o livre-arbítrio.
Isso. Livre-arbítrio de você amar.
ou não amar. É o único que existe. Quanto encarnado você pode amar ou não amar. Você escolhe. Agora, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Não tem jeito. Pergunta. Não compreendi?
A Kênia falou sobre o câncer.
Ah.
Eu quero perguntar sobre uma patologia específica. Porque eu não quero falar doença.
Ah.
A bipolaridade.
Ah.
Do aspecto espiritual.
Ah.
E a bipolaridade sendo olhada. O aspecto físico sendo olhado pelo aspecto espiritual. O que é? O que é?
Que é a bipolaridade? É um sistema de funcionamento da mente.
Qual a melhor forma de se tratar?
Te tratar o quê?
Essa doença, entre aspas.
Se você conseguir mudar o que Deus faz, você arruma um jeito de tratar. Eu não conheço. Eu não conheço jeito de mudar o que Deus faz. Olhem bem o que eu disse. Bipolaridade é um sistema de funcionamento da mente. Eu não disse que ela é doente. É uma forma de funcionar de mente que está presente na identidade do espírito que precisa ter esse processo mental. Então não tem o que tratar.
Então Deus criou o suicídio.
Hã?
Então o suicídio, Deus.
Claro.
Então o suicida não tem toda aquela questão de suicidou, vai ficar lá na lama sendo pisado até conseguir chegar ao.
Você acredita?
Não acredito.
E se você não acredita, não tem. Se você acredita, tem. Tudo depende do que você acreditar. Não existe. Não existe. Não chega. Pode ser.
Sistema,
chega. Todo bipolar chega ao suicídio.
Bastante não.
Chega.
Já tem.
Pera aí, não chega. Eu só quero mostrar uma coisa. Vocês partem de ideia para pôr regras. Existem muitos bipolares que não chegam ao suicídio. Então, bipolar não chega ao suicídio. Primeiro detalhe. Segundo detalhe: suicídio é uma forma de morrer. Na pergunta 8 do Chico Chico, se diz que ninguém morre antes da hora. E Deus sabe a forma que você vai morrer. Então, Deus suicidou você. Bom, voltando ao bipolar. Bipolar é um sistema de funcionamento da mente. Então, é exatamente o que aquele espírito precisa. Por que que eu vou curar?
Porque se não é uma doença, não precisa de ser curado.
Hã?
Se não é uma doença, não precisa de cura. Doença que precisa.
Perfeito. Agora, existe doença?
Nenhuma, né?
Tanto é que com relação ao suicídio.
Nada é doença. Doença é. Vocês acham que é uma coisa errada. Mas Deus fez, Deus vai fazer errado? Tudo existe doença. Agora, só uma coisa. Não precisa de cura. Agora, se você procurar cura, procurou. Se você curar, curou. Veja, não é não precisa de cura, então ninguém vai procurar cura. Não é isso que eu estou falando. Não existe certo e errado. O que nós precisamos entender é isso. Deus guia o processo mental dentro daquilo que você chama bipolaridade. Mas se você for procurar uma cura, é Deus que está fazendo você procurar. É Deus que está procurando. Se conseguir, é Deus que está conseguindo. Se não conseguir, é Deus que não está conseguindo. Então não tomem quando eu falo assim, como se fosse, não preciso. Joaquim disse que não precisa tomar remédio. Eu não falei isso. Eu falei que você não pode achar que é obrigado a tomar. Se tomar, é Deus que fez tomar. Se não tomar, é Deus que não fez tomar. Compreende? É sempre isso. Não importa o que aconteça, é Deus que faz.
Tanto é, pai Joaquim, que aquele rapaz que teve na última palestra aqui nesse local, que é amigo meu, ele perguntou para o senhor sobre suicídio. Uma pessoa que está cansada da vida, já está saturada, aí adianta se matar? Aí você falou, não adianta. Ele se matou, ele cometeu suicídio, né? Então está tudo programado, é o que eu falei para a família dele.
Presente!
Já está programado para Deus.
Ficou claro então aqui então? Agora a mesma coisa para qualquer outra doença, chamada doença mental ou até física. Você falou do câncer. O que é o câncer? Quem deu o câncer? Quem fez o câncer? Quem cura o câncer? Quem não cura o câncer? O doutor pode falar isso melhor do que eu. Não existe remédio ou não existe tratamento que cure 100% das pessoas com a mesma doença. Se não é o remédio, se o remédio não cura 100%, quem é que cura? É o remédio? Ele escolhe quem ele cura, ele escolhe quem não cura? Então, só entender isso, eu tomo um remédio. Se vai ficar curado, não sei. Se ficar, ficou. Se não ficar, não ficou. Agora, se ficar, não foi o remédio, foi Deus. Se não ficar, também não foi outro fator, foi um Deus. Sem bicho. O grande problema, e agora eu vou de aproveitar isso para nós aí matar. A única forma de entender essa vida que pode me dar felicidade é colocar Deus acima. Tudo decorre dele. Se tudo decorre dele, nada é feito por ninguém. O problema é que vocês colocam Deus na hora que querem, ou seja, na hora que ganham alguma coisa. Ah, eu consegui passar na prova, foi Deus que me ajudou. Mas quem não conseguiu não diz que foi Deus que ajudou a não passar. É só essa a mudança. Você precisa botar Deus acima de tudo, não só acima daquilo que é bom para você. Porque se você não põe Deus acima daquilo que você considera mal, você está criando o diabo, o causador daquilo que você não gosta. Quem deu o mandamento? Quem deu o adultério? Quem deu a lei não adultério? Quem deu a lei não adultério? Quem deu a lei, quem criou a lei não adultério? Deus. Quem adultera? Deus. Homem não faz. Acabei de dizer, coloque Deus acima. Se Deus adultera e quebra a lei que ele fez, o que que você tem a ver com isso? É só isso. O problema é que a coisa é muito simples, mas vocês não gostam de simplicidade. Vocês querem complicar. Hã? Tentar motivo para chover. Olha o que ele foi levar. A lei do Moisés quanto o adultério. Tem que ter algum motivo para eu culpar alguém ou a mim de alguma coisa. Que é essa? Então vamos embora aqui. Ficou claro, esquece, não tem culpa de nada, ninguém tem culpa de nada. Se Deus criou a lei, e se é Deus que quebra a lei que ele criou, ninguém tem culpa de nada. Aqui a coisa fica muito simples, e aí quando fica muito simples, você diz, não é possível. tem alguma coisa errada aí. Como é que eu vou mostrar o quanto sábio eu sou?